You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th, hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady, live only on Netflix.
Atenção, preparado?
Preparado.
Aê! Cara, faz quantos anos que a gente faz podcast junto?
Dois? Três?
Dois, três, né? A gente nunca fez aquele estúdio junto, né? Olha que absurdo, cara.
Pois é.
Nunca fiz pessoalmente com você. Ah, a gente fez na tua casa, né?
É.
Lembra?
Improvisadaço, esmagado.
É, ah, mas foi legal. Mas foi legal. Bom, galera, a gente montou...
Estúdios Walt Disney.
Estúdios...
Walt Disney.
Não de ponta cabeça, mas... E é isso. Obrigado pela audiência, valeu. Ó, vamos direto, cara, é 11h30 da noite, o Vini vai acordar cedo amanhã pra ir nos parques. Quem tiver em Orlando, no... se você estiver ouvindo esse podcast, se você estiver aqui em Orlando e quiser encontrar a gente, dá um alô, a gente vai encontrar vocês.
Isso. Né?
Sim. Quando der.
Exatamente.
No dia de folga do Vini, a gente vai encontrar
aquele,
vocês.
Quem for assistir Chicago Bulls e Orlando Magic no sábado...
Dia 10 de fevereiro.
Dia 10 de fevereiro, a gente
vai
estar
lá.
Bem específico, né?
Domingo, o Vini não tem parque, então se alguém tiver por aí e quiser encontrar a gente...
Esse domingo agora.
Quiser encontrar a gente, vamos encontrar a gente. Olha, não teve o UFC esse fim de semana.
Exatamente.
Mas vai ter o UFC sábado. Então, você viu aquela luta do Vicente Luque?
Não.
Com o menino lá da Filadélfia? Esqueci o nome dele. Sean Brady.
Que merda.
Sean Brady puxou da luta. É o seguinte.
Ah, mas tá difícil dele lutar também, hein?
Tá difícil mesmo. Tá difícil mesmo. Eu gravei um podcast com o Daniel Grace. E ele fez uns desabafos, assim, mas aí ele mudou de ideia. E ele falou: cara, prefiro não soltar. E o Daniel é meu amigo, né, cara? Não tem. Tipo, pô, prefiro não soltar porque. Eu fiz meio no coração, assim, e pensei melhor, dormi e falei, ah, deixa pra lá, sabe? Então, eu não vou nem falar muito sobre isso, mas nenhum desses caras treina com ele mais.
Quais caras?
Todos que treinavam com ele, o Sean Brady, o Pat Sabatini, o Joe Pfeiffer... tinha mais uns dois caras. Nenhum deles tá treinando com ele mais. Nem o Brandon Allen, que ele tava no camp do Brandon Allen na última vez, né? Então, cara, o Daniel é um treinador. Ele virou um treinador de MMA, assim. Ele descobriu uma fórmula mágica que ele treina os caras de um jeito que ele aprendeu, uns movimentos que ele aprendeu e... É só você ver o resultado dos caras. Tipo, tá um negócio ridículo. Ele falou que o time dele chegou a ficar... Acho que 17-0, 18-0.
Mas aí os caras saíram da academia? Então, é isso que ele não quis falar,
Ele contou tudo que rolou e aí ele falou o lado dele, desabafou, contou tudo que aconteceu. Eu não vou nem falar muito porque ele falou que não queria, então eu não vou nem alimentar a história, mas, porra. É, porque a gente tá falando, por causa do Sean Brady que saiu da luta, mas eles não treinam mais com o Daniel Grace. Olha, eu vou ler o card. Da semana, do sábado agora. E a gente vai ver, ó. Abrindo peso pesado. Cara, teve de luta cancelada. Tem uma página do Google aqui de... Ah, é porque ia ser o UFC na China, é esse? Não.
Não sei.
Tem um monte de chinês aqui.
Tô olhando no site do Google mesmo.
Que caiu a...
Do Google não, do UFC. Falei errado.
Bom, Thomas Peterson contra Jamal Pogues. Abrindo Já começou.
Começou bem.
Abrindo.
Vamos lá, cara de um minuto.
Lennon Quinones contra Markel Medeiros. Luana Carolina contra Júlia Stolyarenko. Li Jin-young contra Blake Builder. Temba Gorimbo contra... Cara, esse cara é muito ruim, não é? Esse Temba Gorimbo?
Não,
ele
lembro.
Não era aquele que veio do kickbox, cheio de hype, ele é horrível. Você lembra disso? Ele é muito
não,
ruim.
É o cara que ganhou a casa do The Rock, não é? Esse.
Ele é, é isso?
Esse aqui é o que ganhou a casa do The Rock. Eu acho que ele é bom de luta agarrada,
será
talvez.
Que é ele?
Eu não lembro do...
Eu não lembro agora.
Não, é o que ganhou a casa, eu tenho certeza. É, ele tem 6 por finalização.
Então não é ele. Então não é ele.
Acho que você tá confundindo.
Eu tô confundindo.
Esse é o que ganhou a casa do The Rock. Ele... é o nome dele é engraçado, né? Não sei se pode falar isso, né?
Jeba, Jeba Gorimbo. Parece o nome de trolha.
É.
Temba. Imagina o tamanho da temba desse cara.
É, e tem... Eu ia falar isso agora. Temba pode ser muita coisa, né?
É...
O cara vai pegar a temba, vai botar no teu gorimbo, você vai ver só.
Ai, vai. É, contra o... Ele vai lutar contra o Pia, ele vai tentar botar a temba dele no Pit Rodrigues.
No gorembo do Pit Rodrigues.
Peso mosca, Azat Maksum contra Charles Johnson. E fechando o card preliminar, Molly McCann contra Diana Belbita. Essa luta vai ser boa. Boa. Sim. Pra Belbita.
É, ainda pior que a Molly McCann ganhou dela já no passado.
Ah, já?
É, mas sei lá, né?
Cara, a Molly McCann é muito ruim, não
é? É, então. É assim, é legal porque ela é guerreira, maluca, vai pra cima, mas é. Eu não confio muito pra apostar nela, não. Aliás, a Diana tava pagando quem, quer ver? Na nossa querida stake. Diana tá pagando 3,5. E, inclusive, caramba, no vídeo que eu fiz dos azarões, ela tava sendo mais escolhida que a Molly McCann. Fica a dica aí. Manda o Pix depois.
Aliás, eu tava olhando no monitor agora pra ver se tinha.
Você tá gravando aquele.
É, tá gravando, foda, não, tá gravando. Pra ver se tinha. Ah, só. Você consegue levantar um pouquinho essa luz?
Que tá aparecendo.
Tá aparecendo a pontinha. Não, não é aí. Vai ter que levantar a luz mesmo.
Levantem a luz.
É, isso, vamos ver. Não, ainda não. Vai ter que... É, o bracinho dela tem que desdobrar. Alcança? Aê, Vinícius!
Aê,
técnico de iluminação.
Quem sabe faz ao vivo.
É...
Oh, a mesa dá um efeito.
Cai tudo, né? Pensou que merda.
Eu apoiei o braço, parecia uma mesa de gelatina fazendo assim.
Cara, eu não sei o que aconteceu. Tem uma madeira que atravessa ela que eu acho que eu não pus direito. A gente vai
talvez,
descobrir,
né?
Depois.
Olha lá, que legal que fica.
Caralho. Bom, eu tava olhando na tela ali pra ver se tava o logo da Stake, mas não tá. É, então você... E outra coisa que eu queria falar pra vocês é o que vocês acharam do estúdio. Vocês gostaram? Vai ficar ficou um pouco mais clean de repente, né? Sei lá. Eu achei que foi legal. Eu gostei.
Tá bom. Daqui 6 meses. Daqui 6 meses.
Vira.
Aliás, o povo já tá no Instagram. Já
os caras já falaram. Você vai terminar, o cara vai te pedir a casa. Porra. Mas o que eu queria falar era da Stake. www.stake.com, entra na Stake, usa o nosso código diretaço MMA hoje, façam suas apostas. Hoje saiu.
Não sei se dá pra enxergar, a Stake aberta aqui, boa. Ó.
É isso aí.
Temba Gorimbo. Vai no Temba Gorimbo.
Vai no
que
Temba
tá
Gorimbo. Card principal: Gilbert Urbina contra Charles Radke. Alice Cab Kirisvrev contra Makhmud Muradov. Viviane Araújo contra a Natália Silva. Essa luta vai ser muito boa, Natália Silva. Randy Brown contra o Moslin Salikov. Renato Moicano contra Drill Dober, que é o main event do povo.
Exatamente.
E o Roman Dolidze contra o Nassourdine. Cara, não dá pra fazer palpite nesse card. Eu até queria, você perguntou ainda. Vamos fazer palpite?
Porque tem o Moicano e a luta das meninas, mas de
só,
resto...
Né? Não dá pra fazer mais nada. Muito fraco. É, muito fraco.
Ah, mas quando eu voltar da viagem vai ter o numerado, né?
Vai. O que tem semana que vem? Você vai estar aqui ainda semana que vem.
Sim, tem outro card não numerado. Mas eu não lembro as lutas, vamos ver. Descobrir.
Vamos, Jack Hermanson contra o Joe Pfeiffer, que a gente acabou de falar.
Uhum.
Dan Ige contra o André Fili. Duraev contra o Brickcheck. Brad Tavares contra o Robocop. Michael Johnson contra o Darius Flowers. Rodolfo Vieira contra o Petrosian.
Nossa, a luta que era da UFC São Paulo, não era?
O Rodolfo Vieira contra o Petrosian, exatamente.
Putz, grilo.
Esse é o card principal. No preliminar, Bruna Brasil. Quem mais?
É isso, né, pessoal? Então,
esse Jeremiah Wells era do time do Daniel também.
Jeremiah Wells.
Nenhum desses caras ficou. Não tem nenhum outro brasileiro mais.
É, não tem mesmo, não.
Essa luta vai ser boa, cara. Max Griffin contra o Jeremiah Wells. Não sei se esse sábado é o próximo.
Uhum.
Aí tem Bruna Brasil. Ah, tem o Carlos Prates. Carlos Prates vai estrear no UFC. Ele veio do Contender, lembra?
Cadê ele?
Cara, agora, ó. Dan Higgy e André Fili de Comem Event é triste, hein, cara. Não dá. Desculpa.
Ah.
Nem pelo Dan Higgy. Dan Higgy é ok, também. Mas o André Fili é muito fraquinho.
Pô, o Jack Hermanson caiu pra décimo e tá na luta principal.
Muito ruim, né? Cara, essa luta é uma luta clara pro Joe Pfeiffer dar um cacete no Jack Herman, né, cara?
Deveria.
Pô, horrível, horrível. E aí, depois, tem o UFC 298.
Exatamente. Esse aí tá, eu bom. Estou de volta.
Volkanovski, Topuria, Come Event, Whittaker e Borrachinha.
Será que é?
Tá tudo certo, segundo ele, tá tudo certo. Não vem, não. A Tamara tá ouvindo a gente. Tamara, boa noite. Eu não sei se é um grande elogio, porque eu faço isso, né? Eu boto, sei lá, stand-up comedy, eu adoro. E eu boto e escuto pra dormir.
Sim. Então. Sabe por que eu acho
ela
que é um elogio?
Ela faz isso com a gente, você sabe, né? Então, ela bota a gente e vai dormir.
Mas sabe por que é um elogio? Porque, tudo bem, muita gente pode falar, mas você tá ouvindo e ficou com sono é porque é ruim. Mas não, porque se fosse ruim, às vezes você fica incomodado.
É verdade.
Você fica com raiva.
Exatamente.
Você não bota...
É por isso que eu tô falando.
Eu não gosto, sei lá, de... Sei lá, cachorro que late sem parar. Eu gosto de cachorro.
Uh-huh.
Latido de cachorro sem parar, ainda mais cachorro latido ardido, incomoda.
É,
eu não vou botar um latido ardido de cachorro pra dormir.
Exatamente.
Entendeu?
Exatamente.
Então, encaramos como um elogio.
É elogio total, elogio total. Não, não irrita, não incomoda.
Por exemplo, o Borrachinha não vai me dormir ouvindo a minha voz.
Você imagina se tivesse barulho, música, gente gritando.
Aliás, quando ele vier aqui, pode falar pra ele que se ele ficar lá no quarto, ele vai dormir na cama que eu já dormi.
Caraca, ele já dormiu naquela cama.
Ah, então eu chego depois, merda.
Ele já dormiu naquela cama. Quem mais já dormiu naquela cama? Cara, um monte de gente já dormiu naquela cama. Turma já dormiu naquela cama, acho que o Sakai já dormiu naquela cama, o Zeferina, Borrachinha, de lutador, quem mais?
Pô, se o Sakai dormiu, a cama é resistente, então, né?
Alguém mais
dormiu? Peso pesado já dormiu ali.
Eu tô tentando pensar quem mais dormiu. Danilo.
Aquele, né? Já zoou o Turma, já zoou o Borrachinha, zoou o Sakai. Imagina o dia que encontrar todo mundo, né?
Ó, vamos falar um pouquinho das lutas.
É que vamos falar do que importa, velho.
Vamos falar da luta do Moicano com o Drew Dober. O que tu acha?
Então, eu acho e concordo com as bolsas que o Moicano é favorito, mas eu tenho medo.
Sério?
Então, mas eu tenho medo não por causa da qualidade dele, eu tenho medo dele fazer o que o Turma fez, que a gente tava falando. Entendeu? Tipo, o Drew Dober vai vir trocar porrada. Porque o
Drew Dober... vai querer trocar porrada com o cara.
É, ele fala, vou trocar porrada mesmo, que é legal, emoção. É, eu tomei foda. Uma, vou bater outra, e aí dá merda.
É verdade.
Esse porque concordo. O Drew Dober, se não me engano, é o cara que mais tem nocaute no peso leve, você viu?
É.
Entendeu? Então. E outra, o Drew Dober, será que ele não consegue deixar a luta em pé? Será que o Moicano consegue derrubar?
Ah, consegue.
Será?
O Moicano. Cara, a história é a seguinte: o Moicano já tinha falado isso. Falou, cara, foda-se, eu vou pra ganhar. Eu vou lutar, vou botar no chão e vou finalizar. Se ele conseguir fazer isso toda a luta...
Não, ele chega lá no topo rápido.
Entendeu? Porque o chão desse cara é um negócio ridículo.
Ó, eu vou ser sincero. Eu acho que ele só teria dificuldade com o Matheus Ganhou, provavelmente.
Uhum.
Porque o wrestling do Matheus é muito bom. Com o Arman. Mas aí o Arman é, puta, é parceiro de treino, né? Eu não sei se eles treinam juntos, treina, será?
Não treino. Não treino ainda mais porque eles quase lutaram.
Então, aí eu acho que é uma luta chata.
Eles quase lutaram.
Eu acho que é uma luta chata.
Porque, e assim, o Parrumpa falou que ele não corre de ninguém, lembra?
É. Porque eu tô indo assim, pelo wrestling dos dois.
É.
Mahashev vai ser uma luta chata, por causa do wrestling.
Sim.
O Charles, eu acho que é uma luta boa. Eu acho que o Charles seria favorito, provavelmente. Mas é uma luta que eu acho que o Moicano dá pra ganhar. Eu não acho que é impossível o Moicano ganhar do Charles, não. Mas teria que ser trocação. Aí acho que tem que ser porrada e loteria. Porque jiu-jitsu por jiu-jitsu, acho que é quem cai por cima, né?
É.
O Charles é melhor,
eu
provavelmente.
Acho,
é,
eu acho que o Charles...
No jiu-jitsu. Mas se você cai por cima, melhor. É MMA.
É, exatamente. Entendeu? Exatamente.
Porque, pensa, o Moicano, ele só precisaria não ser finalizado. Não é que ele precisa finalizar o Charles. Ele não poderia ser finalizado. Eu acho que ia ser uma luta legal, mas acho que o Charles provavelmente seria favorito. Então, assim, eu acho que o Moicano tem... Hoje, se a gente olhar o ranking, vamos ver. É que, puta, tem o Benoit Saint-Denis...
Cara, tá, essa é a categoria do cacete, pior divisão. Né? A pior divisão.
Ó, Charles, Gate, divisão. Poirier, Armand...
Era isso que eu ia perguntar. Eu falei, que tá com o computador aí na frente? O que você tá pesquisando?
Matheus Ganrou, eu tô abrindo o ranking. Matheus Ganrou, Dariush... É, foda, né? Fiziev.
Caralho, é, o Fiziev já ganhou dele, inclusive. Acho que a luta mais fácil pra ele é o Dariush. Que bosta, né? Já pensou?
Caralho.
O Dariush de luta mais fácil.
Não, e caras. O problema é que o Dudu é o 15º, né? Então, tipo, o meu canto é o 13º, ele não pode perder.
Caralho.
Se ele perder, ele pode cair pra 15º.
É verdade.
Ou,
é verdade.
Se perder muito feio, às vezes o cara pode até inventar tirar do ranking, mas aí acho que é sacanagem demais. Mas, ó, eu vou falar de novo. Charles, presta atenção. Charles, Gate, Poirier, Armand, Chandler, Ganho, Dariush, Fiziev, Jalen Turner, que é bom também, Dan Hooker, Dos Anjos, Benoit Saint-Denis, aí o Moicano, Bobby Green e o Dober.
Escuta, eu posso falar uma
todo
coisa?
Todo mundo é bom.
Que vai te deixar maluco.
Confirmar a luta do UFC 300.
São 40, né? São 40 pra meia-noite, não, são 11h40, 20 pra meia-noite. Isso é tipo 9 horas da noite em Vegas. Daqui a pouco o Dana White vai anunciar o UFC 300.
Ah, ele confirmou que vai anunciar?
Ah, ele tá anunciando toda terça-feira.
Hoje toda é terça-feira.
É, não é 10, é tipo 11 horas da noite. Outro dia foi quase 1h da manhã. Porque era.
Ah, não tem horário.
10 horas da noite lá de Vegas.
Eu tenho certeza que quando a gente falar tchau e desligar.
Ele solta
vai
no
falar.
Stories dele. Eu acabei de olhar aqui, deu até fio na barriga. Deu até fio na barriga. Eu falei, caralho, será que ele soltou?
Nossa.
É. Já, eu vou ficar de olho.
É, fica de olho. Mas eu tenho certeza que a Lady Murphy vai fazer ele anunciar na hora que a gente desligar.
Caralho, né? Já pensou? Será?
Na verdade, não, porque senão a gente é só clica em gravar de novo. Vai ser quando
Smurf.
A gente deitar pra dormir.
A lei do Smurf.
Quando deitar no colchão assim e falar, vou ver a última coisa antes de dormir. Aí você vai olhar assim e vai estar com careca, filha da mãe. Ah, então a luta é. Khabib, caralho, Khabib nem a pau, né? Não, aí a gente vai ver se vai ser o McGregor. Se for, eu quero ver a cara do Parrum.
Eu acho que vai ser o McGregor.
Será que você vai ganhar essa?
Eu tô falando. Gente, eu não tô. Não é querendo me gabar, não, mas eu tô falando faz tempo que ia ser o McGregor. Não tem. Eu não acho que tem outro cara.
Ah, Adesanya só.
Ah, mas
o apelo não é tão forte.
Nem nada
lá, né?
Forte. Nada forte.
Ah, mas o McGregor com quem
tá
vai ser forte?
De derrota, cara. Mas o McGregor a galera quer ver ele se foder, pelo menos.
Tá, mas ele vai lutar com quem? Quem que será legal?
Não sei, cara. Eu acho que vai acabar sendo com o Chandler mesmo, mas... É, eu tô vendo um zum de McGregor Dias, o Nate Diaz tá quieto também. Eu acho que eu preferi o Chandler do que o Diaz.
Ah, eu prefiro o Chandler também.
É. A melhor luta pro Conor seria o Diaz. Porque
é mais fácil.
O Nate Diaz hoje e o Conor hoje, o Conor ganha.
Sim.
É...
Não, e o Chandler, ele... Ok, ele cansa, ele abre o buraco e tal, mas ele bate forte e ele vai pra cima. Então, o McGregor fora de ritmo pode ser meio ruim, entendeu?
Todo mundo falando.
O Nate Diaz é mais fácil.
Todo mundo falando, os caras da MMA Fighting.
Do
o
Conor,
Chandler,
né?
E o Conor podem acabar fazendo o headline. Cara, ele tá falando de... Olha, eu posso morder a língua, porque de repente a hora que a gente terminar de gravar vai sair o anúncio, é outra luta e tal. Mas... A gente tá falando disso faz muito tempo. Tem vídeo nosso falando do Conor.
Nossa,
três meses atrás. Porque... Mesmo quando falaram que não. Porque não tem outro cara pra fazer... Entendeu?
Não,
se
vender,
trouxesse,
né?
Ronda Rousey, não ia fazer não. O mesmo efeito. Porque tudo bem, ah, que legal, mas e aí? Tipo, entendeu? Sei lá.
É, o Conor é o maior nome, não tem jeito. E se não for ele, pra mim, o maior nome é o Adesanya. De mídia e tal.
Mas aí teria que ser um Adesanya Poatan.
É.
Entendeu? E eu não posso falar muito, mas eu sei que não vai ser no UFC 300. O Poatan.
Sim.
O Poatan não vai lutar no UFC 300. Então, é complicado, mas eu acho que não tem outro nome, não tem outro cara. Porque eles não...
McGregor,
a gente fala, cara, foda-se, vale a pena pra caralho. Vale pra caralho. Ia ser o lutão. Ia ser o lutão.
Mas a diferença de tamanho...
Cara, mas ia ser o lutão do caralho.
Não, porra.
Ia ser uma puta luta. Puta luta.
É que o McGregor não é maluco.
Mas o Adesanya é magrinho. Tipo, ele não é encorpadão. Ele é alto. Entendeu? Tipo, o McGregor nunca lutou com o cara. Ele lutou o havaiano Max Holloway. Ele não é alto igual a Adesanya?
Não.
Não?
Eu acho que o Max Holloway tem 1,80, o Adesanya tem 1,93.
Metros, né?
É. Adesanya tem meia altura.
Ah.
É muito grande.
Bom, novidades.
O McGregor tem 75, eu acho.
É só isso?
É.
Jura? É pouquinho. Cara.
75, 78. Tipo, é pouco.
Não dá, não dá. Cara, mas pra UFC 300, main event, valia pra caralho. Valia pra caralho.
1,75 é bem pequeno.
Vale lembrar que, ó, é o seguinte, o Adesanya...
Eu falo 1,75 é bem pequeno, porque a gente é alto.
É,
e o cara que tem 1,62 e tá ouvindo, o cara tá chorando agora.
É, o cara que tem 1,62 tá do cantinho. Tem uma parada seguinte também. O Adesanya tá treinando.
Tá,
ele postou no Instagram, vamos começar de novo, não sei o quê. E vale lembrar que a gente tá... Hoje é o último dia de janeiro, inclusive, né?
É.
31 de janeiro.
Tá quase acabando.
É. Ou seja, tem fevereiro inteiro.
Março inteiro. Março inteiro e metade inteiro de abril.
E um pedacinho de abril. 2 meses e meio. É o camp, são 10 semanas. 11 semanas de treino, 9 semanas de treino.
Aí ele postou um vídeo lá exercitando a virilha.
Ai, cara. Cara, o que é aquele vídeo do Conor na bicicleta?
É
que
Páscoa
coisa,
já?
Que coisa bizarra.
A mensagem subliminar, é Páscoa, preciso, abril, preciso UFC mostrar, 300, o Atan fez o Enigma,
mostrar,
ele fez outro,
cara,
tá vendo?
Mostrar isso daqui, cara, que coisa bizarra.
Não, e cada hora ele tá com visual, né?
Cara,
agora tá com barba,
aí, ele abaixa a câmera, olha que, e mostra o saco,
mostra...
né? Tipo, olha as minhas bolas, aí ele volta e dá uma piscadinha, olha.
É. Feliz Páscoa, né?
Olha lá, piscadinha. Agora?
Por quê? Aê,
cara, que coisa ridícula, cara. Esse cara tá doente, é muito bom.
É que sabe que engaja,
bom,
né?
É muito bom, cara, é muito bom. Então, assim.
Se for ele meio que deu spoiler, né? Porque ele tinha falado, negócio feito, um negócio assim, ele tinha postado.
O Conor, né? Sim. Ah, mas ele tá falando isso faz meses também, né? Então, tipo, é meio difícil acreditar, né? Eu tô no site do MMA Fighting. Aí vem o seguinte, eu vou fazer, deixar registrado aqui. A gente vai ter que apostar alguma coisa. Um almoço lá em São Paulo, um churrasco, alguma coisa, R$200, R$300, alguma coisa assim.
Do quê?
A Kyla Harrison não bate o peso pra luta contra a Holly Holm no UFC 300.
Ah, é porque você falou que não acredita, tá? E eu falei que eu acredito.
Ela não bate o peso. Se ela bater o peso, a Holly ganha. Vamos combinar assim?
Caralho.
Se ela bater o peso, a Holly ganha.
Tá, então se ela bater o peso e ganhar a luta, eu sou o quê?
Eu
ganho
pago
dobro,
o almoço.
Então.
É isso. Não, eu pago o almoço. Ela não pode bater o peso e ela vai perder a luta. É isso que eu acho. Eu não acho que ela bate o peso. Aí vamos falar. Aí é o seguinte. Ah, mas ela fez teste, ela cortou peso 2 vezes, 3 vezes e fez luta. Não fez. Não fez. Não existe isso. Vou ver se eu consigo e vou cortar peso 3 vezes. É 10 anos a menos de vida que ela fez pra nada, só pra ver se dá. E aí eu vou fazer uma luta pra ver como é que eu me saio. Isso é a coisa mais ridícula da vida, porque ninguém vai lutar de verdade com ela. Como é que foi?
Não.
Ela não levou um soco na cara de verdade de ninguém fazendo
não,
essa luta.
Eu acho que fez um sparring, tipo um sparring,
não,
né?
Não conta, então não faz, né?
Não, pra saber só como ela tava se sentindo,
não,
eu
não
acho.
Não faz, ela se sentiu uma bosta, não vai se sentindo bem.
Não, eu acho que ela fez.
Eu não acho. Diz que era. O Tony Ferguson fez, você viu o que aconteceu com ele?
Não, mas ele fez 2 seguidos.
Não fez 2 seguidos, um mês e pouco antes.
Não, é, mas ela. Não, você
ela
tá achando que ela fez.
Mas
dois...
ela tá falando que ela fez 3.
Sim, mas em quanto tempo? Ela tá sem lutar no PFL faz mais de um ano.
Ah, faz tudo isso?
Ela não participou da temporada passada.
Não, mas ela lutou agora, não lutou?
Não, lutou com a ESPN depois, mas quanto tempo entre uma luta e outra, viu? Aqui ela
não.
Ela ficou muito tempo sem lutar entre uma luta
mas
e outra.
Mas posso falar uma coisa? Eu tenho informação.
Mas essa informação aí não vale nem apostar.
Eu tenho informação. Não, tem nada a ver com ela.
Ela lutou em novembro, 25 de novembro. Aí ela lutou de novo em 24 de novembro do ano seguinte. Ela ficou 12 meses sem lutar.
Tudo bem.
E de novembro até agora, aí já são 3
mas,
meses.
Mas, vamos combinar uma coisa?
Eu não sei quando que ela fez o teste.
É. A parada é a seguinte. O PFL foi meio que pego de surpresa com isso daí. Tipo, acho que parece que estavam conversando e de repente saiu o anúncio, meio que eles descobriram meio que pelo Dana White que sim, ela resolveu não assinar com eles de novo.
Ela deu uma facada nas costas, né?
Entendeu?
Falando português, claro.
Então, é o seguinte, quanto tempo ela tá fazendo isso e testando? Não faz muito tempo.
Então, mas aí não, por que, que ela ficou sem lutar provavelmente a temporada e demorou um ano para lutar?
Mas não pode,
será que não
é
foi
ilegal,
com esse,
porque
com essa
mas
ideia?
Ela, em contrato com o PFL, é ilegal.
Sim.
O UFC tentar contratar ela. Não,
não beleza.
Pode.
Mas será que nesse um ano que ela ficou sem lutar de propósito na temporada do PFL, não foi pra ficar, ah, vou descer o peso, vou ver se dá?
Não.
Será que 12 meses ela ficou fazendo o quê? Comendo Cheetos e assistindo futebol? Ela fez alguma coisa nesses 12 meses? Sim, ficou claro, jogando Fortnite? O que ela fez?
A gente viu o que aconteceu com o Tony Ferguson. Só de fazer o corte... Ele nem fez a luta.
Não, mas ele fez dois cortes seguidos.
Ela fez três.
Três testes.
Mas
em 12 meses. Dá quatro meses, quatro.
Não, ela não pode ter feito isso enquanto ela estava em contrato com o PFL. Ela não pode.
Ela não pode fazer uma dieta?
Não, mas não era dieta. Ela cortou peso, desidratou, sauna, como se fosse lutar. Bateu peso.
Mas não lutou? Ela não pode... Ué, não sei.
Escuta, se ela fez isso, ela tá com 60 anos de idade fisicamente para lutar... Eu não acho que ela fez isso em contato com o UFC, porque não podia, não pode, é ilegal. Eles não fazem isso.
Vou perguntar pro Parrumpas.
Eu acho que é. Mas
ele não vai falar.
Ele deve saber, mas ele não vai falar. Porque, e não é porque, ah, que cuzão, ele não pode falar, caralho.
Ele não é coach dela, né?
Entendeu? Exatamente.
Se ele fosse, acho que ele até falava.
Pode ser, é verdade, verdade.
Tá, deixa eu ligar pro coach dela, então é o Mike...
Mike Brown, liga pro Mike Brown. Fala, what's up, Mike?
1% de bateria.
Não vai, puta, por isso que não vai dar.
Por isso que não vai dar. Senão eu ligava. Até pro Dano podia ligar, mas aqui, putz, vai acabar a bateria, não vai.
Então, resumindo, é o seguinte. Deixa
nos comentários aí quem tá ouvindo o podcast no YouTube.
Ela tá com.
É Team Rafa, hashtag Team Rafa.
63 anos de idade no físico dela pra estrear. Contra a Holly Holm, que tá com 42. Então é só uma luta de senhorinhas.
Mais de um século. A luta do século, literalmente. Porque 42 de um e 58 da outra.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
As duas tiazinhas lutando.
Deixa aqui, ó, hashtag Team Rafa pra quem acha que a Keila não bate o peso e se bater vai perder, e Team Vini, quem acredita que a Keila bate o peso e ainda ganha a luta. E é isso, a gente descobre.
Eles deram um nome bom pra ela, mas eu acho que ela vai chegar assim extremamente debilitada. Tá.
Dito isso, quanto você vai apostar na Holly Holm, que paga mais que 4 reais?
Eu vou botar 100 na Holly Holm.
Dólares?
100 dólares.
Tá, quero ver.
$100.
Quero ver story. Quero ver story com print.
Tá, fechado.
Porque tá todo mundo ouvindo.
E palpite na Holly Holm. Pique foda-se.
E palpite na Holly Holm.
Já tá aqui.
Exatamente.
Ó, notícias. MMA Fire. Kayla Harrison reacts to concern over her making weight at UFC 300. I'm not saying it's going to be easy. Ela já tá falando.
Mas fácil não vai ser, porra.
Não tô dizendo que vai ser fácil, mano. Não vai ser fácil. Isso aí. Eu não acho que ela vai bater o peso. Não tô
zicando,
fazendo hate, né, na coitada, mas você já viu o tamanho dessa mulher? Ela não vai bater.
É o dobro da Cyborg.
Tem vídeo da Cyborg chorando pra terminar de bater o peso.
E a Cyborg é menor que ela.
Ela queria morrer, cara. Ela queria morrer em vez de bater o peso.
Então, sabe o que eu acho? Eu não acho que ela vai bater o peso super bem e acabou. Eu acho que ela vai bater o peso, acho que ela vai sofrer, acho que ela vai ganhar da Holly Holm, mas ela vai sentir um pouco, não vai ficar cavalo e tal. E aí, para as outras, eu acho que ela melhora. Entendeu?
Será?
Eu acho que o objetivo ela vai alcançar. Porque, sei lá, atleta olímpico e tal, bicampeão olímpico. Então, tipo, eu acho que sofrimento psicológico, isso eu acho que... E ela tá na maior academia do mundo, entendeu? Então, eu acho que ela, na Bacia das Almas, bate o peso, e se a comissão liberar ela pra lutar, né? Eu acho que ela ganha da Holly Holm, porque... É, porque ela é melhor no geral, tipo assim, entendeu? Mas eu acho que ela vai sentir o drama, e aí ela vai tentar aperfeiçoar pras próximas. Assim, se ela pegou o nutricionista do Aldo, vou fazer um jabá aqui, nem sei quem é.
Exatamente.
Mas, porra...
É brasileiro, lá do Rio, né?
O Aldo quase morria pra bater, pra bater o peso dele.
E o cara desceu,
e ele desceu pro galo.
Mais 3 quilos, né?
Entendeu? Então, exatamente. Fiz um jabá gratuito, nem sei quem é. Mas, entendeu? Mas ao mesmo tempo você pensa, na American Top Team deve ter um nutricionista bom, não é possível. Aliás, o Dana White deve ter dado pra ela o melhor nutricionista do mundo, né?
Pode ser.
Porque você acha que ela tá ganhando quanto? Ela não tá indo pro UFC pra ganhar pouco.
Mas ela não ganha, ela, eu não acho que ela ganha nem de perto o que ela ganhava na PFL.
É, não, porque no PFL era o maior salário, não
falam,
era?
Falam, tipo, 500 mil flat pra lutar.
Então, era o maior salário, tipo, não era?
É um negócio absurdo. É. E ela não dá esse retorno.
Não.
Não dá esse retorno. Eles fizeram
pay-per-view. Ah, mas eu acho que o UFC eles paga fizeram, uns, no mínimo 200.
Eles
acho que
fizeram um pay-per-view baseado nela.
Sim.
Que a ESPN tinha a obrigação de divulgar os números se passasse de 10 mil pay-per-views.
Não, mas, não você acha que ela, mas você acha que ela vai ganhar menos que 200 no UFC? Eu acho que não.
Não sei.
Menos que 200? Acho que não.
Eu acho que vai ter alguma coisa a ver com a performance na primeira luta. Eu não sei como é que vai ser. Não faço ideia. Eu vou falar muita merda.
Eu acho que deve ser acima de 200. E eu garanti, assim, se chegar em cinturão mesmo e tal, os caras devem ter posto um piso de 400, 500. Eu acho que...
É, na hora que ele vai lutar pelo cinturão, é outro contrato.
É, o piso. É, então. Sim, é, mas é tem outro um piso. Contrato. Porque tem campeão que ganha mais que outros campeões.
Sim, né? vai de número.
Eu acho que vai do que vem. É exato.
É de número.
É que aí como que vai mensurar no UFC 300? Porque tem um monte de gente boa. Como que você vai mensurar que é culpa dela?
É.
Tipo, vai medir por hashtag no Instagram, no Twitter, tipo, entendeu? É difícil.
Ó, outra notícia. Amanda Ribas e Rose Namajunas, o card tá inteirinho confirmado.
Uhum.
Vamos dar uma olhada aqui, quer ver? UFC, bababá. Ó. No mesmo card tem a luta principal da Amandinha. É, como event, Kurt Rollerball contra Trey Ogden. Billy Quarantillo, Gabriel Miranda. Essa luta é boa, hein?
Sim.
Muhammad Usman contra Mike Parkin, Ricardo Ramos, o Carcassinha, contra Julian Rosa, Cody Gibson, David Grant. Que dia que é essa luta? Tá chegando, não tá? É dia. Que dia que é essa luta?
É março, 23 de março.
Ah, é março. É, 23 de março, isso mesmo. Tá. Então falta um...
É, Amanda Ribas.
Falta bastante tempo ainda.
Tá pagando R$2,50.
Bem
na maior das 56, é bem razoável. Mas eu, infelizmente, eu concordo. Eu acho que a Rosa é a favorita.
Eu acho que se a Amanda fizer um jogo estratégico de leva pro chão, bota pra baixo.
Ah, eu acho que é favorita. É favorita
acho,
até.
Eu acho também. Eu acho.
Agora, eu acho que se ela for trocar porrada como ela foi nas recentes,
não pode.
Eu não acho que é favorito.
Aquela guarda aberta dela lá me deixa com o coração na boca, cara. Puta que
pariu. Não, eu não. Assim, ó. Só pra deixar claro. Eu acho que ela consegue ganhar na trocação da Rose. Mas é a chance de perder é maior que de ganhar. Entendeu? Só a trocação, a Rose é favorita. Mas a Amanda pode ganhar. Porque ela entra bem, ela conecta bem, ela bate forte, ela tem chute legal. E a Rose é mais magrinha e tal. Sim. A Amanda é muito mais bruta que a Rose.
É, bem mais.
Só
bem
que
mais.
A Rose é mais afiada né, na trocação. Mas a Amanda é melhor na luta agarrada. E a Rose não é ruim na luta agarrada. Só que a Amanda é melhor. Tipo, queda de judô. Pô, aquelas quedas com aquela pressão que a Amanda tem. A Rose vai voar.
É.
Entendeu? Só que e aí, ela vai fazer isso? Ou ela vai, tipo, fazer o que aconteceu na outra luta? Que ela sentiu vontade de tocar porrada e foi de... Só depois que ela acordou com o chacoalhão, entendeu? É difícil. É que eu sem puxar saco, mas eu acho o Marcelão um bom técnico. Sem puxar saco. Eu não sou puxar saco de ninguém, não tenho por que puxar saco.
Eu acho muito bom.
Eu acho que ele é bom, ele é consciente, ele chamou a atenção da Amanda quando ela tava fazendo merda e tal, e a Amanda ouviu. Então, tipo assim, os dois são bons. Tanto é que, pô, tem um monte de cara aqui que a gente conversa, caramba, que eu falo que, pô, precisa melhorar, não sei o quê, então não tem problema com isso. É, até porque eu tô sendo transparente aqui, tô falando que eu acho que a Rose acaba sendo favorita mesmo.
É,
mas eu acho que se a Amanda for ouvir mais o Marcelo e o Marcelo for inteligente de jogar no ponto fraco da Rose, eu acho que realmente dá pra ganhar. Entendeu?
Ó, eu tô ouvindo você e tô dando um refresh no Instagram do Dana White.
eu tô tipo na minha fighting aqui olhando.
É...
Nada ainda.
A ordem do UFC 300 é o seguinte. Eles marcaram mais uma luta. O Diego Lopes vai abrir o UFC 300.
A primeira luta?
Primeira luta da noite. Tá a ordem do evento aqui. Eu vou ler pra vocês.
Por isso que ele falou que ia se impressionar com a primeira luta, né? É.
Diego Lopes contra Sodiq Youssef.
Nossa, ele é moral que ele tá, hein?
Diego Lopes contra Sodiq Youssef. Bo Nickel contra Cody Brundage.
Vende bem.
Também. Jim Miller contra Bobby Green. Essa luta eles deram pro Jim Miller por respeito, porque não acho que vai ser um lutão. Desculpa, não acho.
Ah.
Cara, tinha muita gente de mais nome, mais.
Não, acho que o Bobby Green é emocionante, por isso era o Bobby
Entendeu?
Green.
Entendeu? É, sim.
É que assim, o Bobby Green não é bom. Não é tão bom.
Mas ele
bom,
vai pra cima, né?
Mas ele vai pra cima, ele entrega show. E o Jim Miller ganhou umas por nocaute. Então é tipo assim, é pra ver se ele ganhar é legal, porque pô, Jim Miller, despedido e tal. E se ele não ganhar, o Bobby Green, quando ele ganha, ele dá show, porque ele abaixa a guarda e tal. Então eu acho que entretenimento é válido.
Mas eu acho que tinha luta melhor pra fazer, muito bem. Jim Miller contra Bobby Green. Cody Garbrandt contra Davidson Figueiredo. É a quarta luta da noite.
Caralho. Dois ex-campeões.
Jiří Procházka contra Alexander Hakic. Aljamain Sterling contra Kelvin Kattar. E aí...
Você reparou que é só campeão, né? Seguido.
Sim. Aí uma, duas, três, quatro. Aí, teoricamente, abrindo o card principal, Kayla Harrison contra Holly Holm.
Sim.
Charles Oliveira
que contra... Que era campeão também, só pra lembrar.
Charles Oliveira contra Armand Tsarukyan.
Campeão também.
Justin Gaethje contra Max Holloway.
Campeão também. Só Zhang tem campeão seguido.
Zhang Weili contra Yan Xianan.
Caralho, só tem campeão.
E aí...
Desligou. Viu como era 1%?
Zhang Weili, Willy Zhang contra Yan Xianan e o main event. Que
a gente não sabe.
Tô brincando. Filha da puta, né? Cara do Vini foi ótimo. Cara, mas esse card vai ser do caralho.
Quem tá no carro no Spotify caralho, agora caralho. Bateu o carro achando que...
Ah, mas o cara não tá vendo que eu te mostrei.
Mas se mandou um junto, né? Porra.
Voltando lá na MMA Fighting. Tá rolando uma treta da Larissa Pacheco com a Cyborg. Agora ela viu uma oportunidade de lutar com a Cyborg. Eu acho que a Larissa Pacheco atropela a Cyborg. Aposenta a Cyborg.
Outra polêmica,
eles vão ter que fazer a luta, porque é campeão do PFL contra campeão do Bellator.
Então, mas eles vão acabar com a categoria da Larissa, você viu?
Não.
O PFL falou que ia acabar com o peso galo feminino.
Sério? E o que a Larissa vai fazer? Vai ter que subir?
Então, não, descer não tem mais categoria pra cima. Acabaram também.
Caralho.
Acabaram com a leve também. Quer ver, ó, Bantamweight PFL. Eu não sei o que vai acontecer.
Matt Brown, espera que a Kayla Harrison passe assim, o diabo para fazer o peso. Ela falou, there's no right way to almost kill yourself. Cara, não tem uma pessoa que tá bancando que ela vai bater esse peso.
Mesmo. Eu? Prazer. Só eu.
Aí tem o seguinte, a Holly Holm já deu recado, né? Tem aqui, abre aspas, você precisa bater o peso. A Holly já falou que ela não aceita a luta se aquela não bater. Tá certíssimo. Tá certíssimo. Que mais? Que mais que a gente falou que não tinha acontecido a semana passada? Era o negócio da Kayla, né? Era isso?
Acho que era.
Aqui,
vamos ver se tem na notícia. Mudanças. Aqui, ó. Women's Featherweight Division Replace. Cadê? Estou tentando achar aqui. Vamos ver. Peso mosca masculino. E aí, vai carregar ou não vai? O Woman Featherweight tá, Larissa Pacheco e Cyborg. More should expect the athlete to compete. Out of season. Provavelmente uma contra a outra. É por isso que começou uma a falar da outra também. Na verdade, as duas só falavam da Keila. Uma ignorava a outra. Aí, como a Keila saiu de jogo, começou. Mas exatamente. Você é boba, você é feia.
Ó, Eu tô na página da G-Fight e eu vou ler os headlines, tá? O Daniel Cormier soltou no podcast dele que ele acha que vai ter o Nate Diaz e Conor McGregor. Eu espero que não. Eu espero que não.
Eu não tenho tanta vontade de assistir com o Nate Diaz.
Não. Também não. Eu prefiro. Eu não gosto do Chandler, mas eu prefiro contra o Chandler. Chris Cyborg mostra insatisfação por demora na definição do futuro da PFL.
Que novidade.
Ela insatisfeita.
Você já viu alguma notícia da Cyborg insatisfeita com alguma coisa? Ela tá sempre puta com alguma coisa. Mas eu gosto da Cyborg, tá, gente?
O UFC 300, Justin Gage projeta ser o primeiro a nocautear Max Holloway. Holly Holm alerta Kayla Harrison antes de luta. Precisa bater o peso.
Eu já falo aqui, ó. Eu acho que aquilo bate, mas se ela não bater,
não bate.
Pra mim, a Holly Holm tem que negar a luta. Não só pra bate. Deixar claro, ela tem que negar.
Eu acho que eles vão, sabendo disso, eles já devem ter uma reserva. Porque eles não vão deixar cair uma luta do UFC 300. Eles vão levar alguém em reserva e vão fazer aquela dizer:
nossa, olha, mas se ela não bater o
se
peso,
se você não bater o peso, você vai ter que lutar com quem a gente tiver de reserva. E aí eles vão botar uma doida qualquer lá pra levar umas porradas dela.
E se fosse você, botava o Cyborg.
Mas eles vão se borrar no luto pra eles.
Ah, mas devia, né? De reserva.
Já pensou.
Falou, ó, você não bateu? Então, a gente já tinha firmado aqui, ó, você não vai poder negar.
De 20 milhões.
Surpresa! Bota o Cyborg com 70 quilos.
Parece um Cyborg com 90 quilos.
Aí aqui ela tentando desidratar, morrendo. Chega Cyborg com bíceps do dobro do meu.
O tamanho do Cyborg Lesnar.
E arranca a cabeça daquilo.
Renato Moicano surpreende com opinião sincera sobre o UFC 300. Não está tão bom. Eu vou ler a matéria. Vamos lá. Matéria da G-Fight, hein, gente. Eu adoro o Moicano, cara. Ele é muito bom. Pensamento de Moicano, inclusive, é compartilhado por parte dos fãs. Pra mim, vou ser honesto, como fã e youtuber, ele é youtuber. O UFC 300 não está tão bom. Não está bom. Pra mim, as únicas lutas que eu estou interessado aqui são Justin... eu vou ter que discordar do meu amigo. O card não está tão bom. As únicas lutas que eu estou interessado são Justin Gage, Max Holloway, Kelvin Cater e Sterling, Charles do Broncos e Armand, Bobby Green e Jim Miller. Já são quatro.
Caralho. Tá bom pra caralho. É um terço do card, porra.
Porra, Maicano. A gente te ama, mas, cara, o card tá bom, cara.
Tá bom, tá bom.
O pensamento de Moicano, inclusive, é compartilhado por parte dos fãs, blá 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 blá. Ok. Próxima.
Ah, pô, mas querem quem, caralho, no card também? Ah, tá bom,
cara,
tá bom.
Se você olhar
tá
todas as duas, cara, tá bom. Diego tá bom. Lopes abrindo o card.
Porra, ele não quer ver a luta do Diego?
Acabou as duas preliminar da preliminar. Tem o Davidson Figueiredo contra o Corey Garbrandt no card preliminar, cara.
Não, tá bom, tá bom.
Jorge St-Pierre nega rumor sobre volta ao UFC 300 e falar: nunca me ofereceram uma luta. Mas não é só isso, não só porque você lendo isso parece que ele aceitaria, ele já falou, eu não luto mais, então não quero me oferecer uma luta. Henry Cejudo indica aposentadoria de novo, em caso de derrota no UFC 298, é tudo ou nada.
É meio que isso, né, de verdade, é que não é nem que ele quer. Se ele perder a própria UFC, não vai querer que ele faça uma terceira. É. Tipo, pô, já perdeu duas.
O Cron Grace tem canal no YouTube?
Sei lá, ele faz alguma coisa?
Era muita pressão. Então, tá, ó, matéria. Cron Grace cita Rickson e Ellen desabafo sobre eficiência do jiu-jitsu no MMA moderno. Era muita pressão ter o sobrenome Grace ao crescer. Meu pai era o melhor lutador do mundo. Então, como criança, isso é que você quer se tornar, ser como o melhor do mundo. Então, se eu não tivesse tentado ser o melhor do mundo, eu seria inútil. Esse sempre foi meu futuro. Por que não seria o melhor? Crescendo, era tudo sobre jiu-jitsu. Todos faziam jiu-jitsu para lutar, para provar que você poderia derrotar um boxeador ou um wrestler. Você tentava se provar para provar sua arte marcial. Mas agora está misturado de um jeito em que você não pode ser bom apenas em uma arte marcial e ser extremamente bem-sucedido. Meu pai não entende isso. Meu avô não entenderia isso. Essa geração já é completamente diferente. As artes marciais são como sua própria forma. As artes marciais, para mim, são jiu-jitsu, boxe, judô. Então, quando digo que sou um artista marcial, é porque construí minha própria fórmula, eu aprecio todas as artes marciais. Desabafou.
Tá querendo dizer o quê? Que tem muita pressão pra ele ser só jiu-jiteiro?
É, eu acho que isso. Não sei, eu acho que ele ainda tá dando desculpa da derrota, né? Ele insinuou que o Damian Maia atrapalhou ele. Toma no cu, né, cara? Desculpa. Eu sou fã do Richter. Ó, aqui o Richter, ó. Aqui, ó. Aqui. Mas...
O Rickson anão, porque porra. O Royce é gigante perto dele.
É que é outro bonequinho de outra época, né? Mas eu sou fã do Rickson, mas, porra, pisou na bola pra caralho o Kron, foi ridículo.
Não, o Rickson pisou na bola?
Não, o Kron pisou na bola. O Kron pisou na bola, eu falei, pisou na bola pra caralho o Kron, foi ridículo.
Ah, quando eu vi as entrevistas dele lá, ele tentando a entrevista e não conseguindo, né? Tipo, puto e não sei o quê.
Fazendo
eu ridículo. Já peguei birra já.
Horrível. Que mais, Vini? Fala pra mim.
E não luta nunca também.
Vamos fazer uns palpites. Não tá valendo pro...
É, a gente pode só falar das lutas brasileiras.
Vamos fazer isso. Ó. Roman Dolidze contra Nassudin Imavov. Quem que você acha? Eu vou de Roman Dolidze. Por vitória.
Por vitória ganha.
Vitória ganha em... Entre o round 1 e 5.
Vai ser o nocaute, finalização, mas pode ir pra decisão.
Pode ir pra decisão, talvez. É uma luta com parelha.
Não, eu acho que o Dolidze. Eu acho que eu boto. Apesar de ser zebra, que eu acho que o Dolidze é zebra, eu levo mais fé no Dolidze também.
Eu também.
Eu gosto
dele.
Eu também.
E eu vou de Renato Moicano, finalização no primeiro round. Sequinho. Vai botar no chão, não vai querer saber de trocar porrada, vai botar no chão.
Se for pro objetivo, eu iria de Moicano finalização no primeiro.
Vai botar no chão, vai pegar as costas e vai finalizar rapidinho. Vai sair xingando, ele fica bravo. Ele fica muito bravo quando ele ganha, qualquer coisa.
A melhor é a entrevista xingando. Dele com outro cara lá, muito o cara bom. Falou, queria aquilo ter lutado. O Moicano falou, né? Queria ter lutado mais. Ele, não, porque você é finalizou,
assim,
né?
Tava lá assim, e o Moicano xingando, cara. O Moicano xingando, e aí o cara vira pra ele e fala assim: caralho, tu tá reclamando aí, você ganhou a luta. Eu queria ter lutado mais. Então você não devia ter me finalizado. Aquilo foi sensacional.
Deu até dó do cara.
Aquilo foi sensacional.
E a Viviane, Araújo e a Natália?
Cara, eu vou de Natália Silva, decisão, mas assim, eu acho que a Viviane Araújo não vai achar nada. Eu acho que é uma luta que vai alavancar a Natália Silva pra outro nível. Porque já tá pegando uma menina de nome, então, a Natália se movimenta muito bem.
Eu acho que a Natália deve ganhar. Eu acho que ela é favorita mesmo.
Mas
eu penso o resto com exatamente o oposto. Eu acho que vai ser uma luta difícil. Acho que a Natália ganha, mas eu acho que a Vivi vai dar trabalho.
Eu acho que a Natália vai...
Você acha que ela vai passar o carro?
Não, eu não passar o carro. Eu acho que ela vai...
Não usem drogas que nessas. O pessoal olhando na câmera ali, jogando um pozinho na água.
Eu acho que ela vai dominar tão bem em pé a distância e eu não acho que ela vai nocautear, eu não acho que ela, mas eu acho que ela vai, tipo assim,
ganhar os três rounds e pronto.
Na distância, golpeando, a Viviane vai aproximar e vai ser golpeada, ela vai hesitar, eu acho que é nesse sentido que eu falei, não. Sim. Não que ela vai espancar,
não vai surrar, mas ela vai ganhar 10-9 ali, claro que é 10-9.
Três rounds, tranquilo. Tranquilo.
Eu acho que a Vivi vai dar trabalho. Eu acho que ela não vai ficar, tipo,
deixa
muito...
Ficar forte, vou botar mais.
Eu acho que ela vai conseguir evitar bem, tipo, a distância de chute e tal.
Pra vocês que estão tentando de pensar o que eu tô fazendo, é o seguinte. Essa garrafa não tá gelada. Essa aqui tem metade, mas tá gelada.
Uhum.
Aí eu falei, vou fazer um suquinho na que tá gelada. Só que eu acho que eu botei muito suco. Tá aí eu vou jogar um pouquinho de água só pra ficar mais fraco. Mas continua, gente.
Então, eu acho que a Vivi meio que vai ser inteligente, tipo assim, de tirar a distância do chute e tal. Vai tomar um chute ou outro, mas eu acho que ela, realmente a Natália pode ganhar a decisão e tal, mas eu acho que a Vivi vai acertar, tipo, bem no box, sabe, vai andar pra frente, vai tirar espaço, sabe, eu acho que ela vai fazer a estratégia certinha e vai dar trabalho, mas eu acho que realmente ela não ganha, eu acho difícil ela ganhar, porque a Natália defende bem queda e tal, entendeu?
Natália luta muito bonito, né, muito bonito, dá gosto de ver. Eu tava conversando com a Tamara, uns dias desses, umas semanas atrás, e a gente acabou falando da Natália, né, como a gente fala de... A gente tava falando de carisma. Uhum. Eu não lembro de quem que a gente tava falando especificamente, e a gente falou assim, o problema é que essa pessoa não tem carisma.
Uhum.
E carisma você não consegue criar carisma. Ou você tem carisma ou você não tem. E aí eu puxei o assunto, eu falei, cara, a Natália, porque treina lá com eles, eu falei, a Natália é uma pessoa que tem um puta carisma. Ela é muito simpática, muito boazinha e luta bonito pra frente, sim, busca o resultado. E,
chuta bonito.
É, demais. Então, é muito legal. É muito legal, ela tem um puta futuro pela frente. Ah. Que mais?
E ela tem um carinha de menina, né? Tipo, de menininha, é, né? Jeito então, de menininha.
É, bonita também. É, ah. Pô, é, vamos ver Dana White. Dana White, nada. Eu vou entrar na página do Big Marcel pra gente ver as lutas e aí eu vou deixar o Vini dormir, que já é meia-noite e 15. E vocês vão ver esse episódio hoje é quarta-feira?
Agora é quinta.
Já é quinta, cara. Caramba.
É, virou de quarta pra quinta.
Ah, é verdade. Já, hoje é dia primeiro já. Então vocês estão vendo, vão ver esse episódio hoje no final da tarde. Tem dois episódios. Tem o Hora do Jiu-Jitsu, que tá indo pro ar mais cedo. E o nosso eu vou soltar umas 6, 7, 8 horas da noite lá no Brasil. Big Marcel. Lutas importantes que a gente não falou até agora. A gente já falou da luta da Karine Silva. Cara, Mackenzie Dern contra Amanda Lemos, dia 17 de fevereiro. A gente não falou disso daí, cara.
Estão ferrando a Mackenzie
Dern. Caralho, é ridículo, cara. Por quê?
Ela acabou de tomar um monte de piaba
e
na
vai
orelha.
Vai levar outra agora da Amanda Lemos, cara. É um absurdo uma luta dessa. Um judiação. Judiação. Eu sou muito fã da Mackenzie, cara. É um pecado. É... Podia falar não também, né, caralho? Não dá pra culpar só a Mackenzie, né? Só falar não, não vou aceitar essa luta.
É...
Porra.
Embaçado, hein?
É, ó, Norma Dumont contra Germain de Randam. Eu quero fazer um podcast com a Norma Dumont, porque eu abomino essa Germain de Randam. Abomino ela. Abomino. Essa mulher é aquela...
Cara, você já reparou que você não fala bem de uma... Vão começar a te chamar de algumas coisas aqui.
Eu tô falando que eu quero falar com a Norma. Eu gosto da Norma.
Toda... É Cyborg, Amanda, é Keila, agora é a Germaine.
O que eu falei da Amanda?
Ah, só a Natália. A Natália agora você deu uma... É, não, Amanda, cara, Nunes. Amanda
Mas
Nunes.
O que eu falei da Amanda?
Não.
Eu nem falei da Amanda.
E o que você responde quando te pergunto se eu entrevistar a
Amanda? O que tem a ver um assunto com o outro, Vi? Para com isso.
Causando intriga, o diabinho. Aqui.
Pois é. Falei nada.
Amanda. Não, mas da Cyborg você falou. Da Cyborg você falou.
Do quê?
Eu já esqueci.
Porque ela vai aparecer de reserva com 90 quilos pra lutar com a cara.
90 quilos é foda.
É...
Não, foi da idade, eu tava confundindo com a idade. Foi a Holly Holm, 40 e pouco Holm, com aquela. Com aquela. Né?
Ó, a Germaine é aquela arregona que. Cara, eu ia até falar bem da Cyborg, talvez você estragou meu. Se estragou meu. É, porque ela era assim, ela era campeã. Acho que em cima da Holly Holm, inclusive.
E aí abriu mão.
Aí, então tá, agora você vai lutar com a Cyborg. Ela, não vou. Você não vai lutar, você vai perder o cinturão. Não tem problema.
Não tem problema.
Tá aqui o cinturão. Cara, isso foi.
É, essa história aí tá muito mal contada.
Essa foi
né?
a eu cena. Não... Ai, porque ela usa esteroides. Essa foi a cena.
Pior que ela é boa.
Mais deplorável. Deplorável?
Ó,
deplorante.
É,
deplorável. Mais deplorável da história do MMA que eu já vi.
Mas, ó,
vida.
Sabe o que é bizarro? A Amanda, ela trocou com a Valentina. Porrada e tal, não sei o quê. E às vezes evitava, dava uma quedinha ou outra, mas trocou. Né? Na segunda luta, ela usou mais queda e tal, mas beleza. Mas
ela
trocou.
Perdeu a segunda. Foi?
Foi a segunda ou foi a terceira? Foi a segunda, ela lutou duas, segunda, né?
Acho que foi duas. É.
Mas contra a Germaine, ela evitou bem mais. É que a Germaine, assim, ela é muito boa de Muay Thai, tipo a Valentina, porque ela é campeã mundial, tal. Só que ela não tem a desvantagem do tamanho que a Valentina tem contra a Amanda.
Sim, sim.
Tipo, a Germaine, acho que é até mais alta. A Germaine é muito grande. Então ali já era mais embaçado.
Cara, tem noção, tanto que a Valentina é boa pra ter trocado
porrada com a Amanda, que é bem maior que ela.
Duas vezes. E tem gente que fala que ela ganhou as duas lutas.
É que a primeira que ela perdeu, se fosse de 5 rounds, ela ganhava. Porque a Amanda tava cansada.
Eu acho que a Amanda ganhou. Eu acho que a Amanda ganhou.
Não, a Amanda ganhou. A primeira ela ganhou.
Agora, a segunda.
A primeira ela ganhou.
A segunda foi tipo a do Duplessis com o Sean Strickland. Ela perdeu, mas se tivesse dado vitória pra ela, ninguém ia achar tão ruim assim.
É. Não, a segunda pra mim é a Amanda.
Então, ó,
perdeu,
a mensagem da noite aqui é: Norma Dumont vai encher de porrada a Germaine de Randami.
Então, mas eu acho que a Norma ganha se ela for pro grappling. Não...
Mas a Norma não tem grappling, tem?
Não, ela é forte pra derrubar e tal, né? Eu não confio muito com a porrada contra a Germine, não.
Ah, eu confio, cara. A Germine é uma frouxa.
Imparcialidade é aqui. Se inscreve aí no canal. Não, eu,
cara, olha, tem muita luta. O que a gente tá fazendo esses dias? A gente não fala de luta, mas por quê? Tem muita luta, cara. Tem, a gente falou, o blindado vai lutar com o Chris Weidman.
Acho que falou.
Falou? Dia acho 30 que... de março.
Acho que falou, não lembro. Ó, a Norma, ela tem 1.39 quedas e precisão de 64%. Por exemplo, a última luta ela derrubou 3 vezes. Na penúltima derrubou 1. Na antepenúltima derrubou 2. Contra a Macy Chasson não derrubou nenhuma e tomou 6 e ela perdeu. Derrubou 1 a Aspen Ledd, que lutou com aquilo agora. Derrubou 1 a Felicity Spencer, derrubou 2 vezes a Ashley Evans Smith. Então ela derruba. Na primeira luta contra a Megan Anderson ela derrubou também. Derrubou 1, mas perdeu. Então assim, ela tem quedas. Então eu acho que seria o ideal. Agora a Germaine, eu já nem lembro. A defesa de queda da Germaine é 69%. Ela tomou 3 quedas da Juliana Penha e ela finalizou a Juliana Penha, hein? Olha o grappling.
Ela finalizou, mas a Juliana Penha é muito ruim. Cara.
E desculpa. Ganhou bônus de performance.
Ela é muito ruim.
Ó, ela ganhou.
Imagina ser finalizado pela Germaine de Randemi.
Ela nocauteou essa
vergonha. É, isso é foda. Que vergonha.
Isso é foda. A Amanda podia ter falado isso no Trash Talk.
Que vergonha.
Pô, você foi finalizado pela Germaine.
É, cala a boca. Exatamente. Ó, mas ela aí não... ela foi lá e finalizou a Amanda. O que adianta?
Puta
que
merda.
Vergonha. Mais vergonha.
É.
Mais
é.
Vergonha.
Ó, não, e a Juliana Penha espancou a Amanda em pé. E até hoje eu não entendi o que aconteceu.
Pois é, ninguém entendeu.
Ó, a Aspen Ledd foi nocauteada pela Germaine em 16 segundos. A Germaine ganhou... Ó, olha isso. A Germaine ganhou da Juliana Penha. Ganhou da Raquel Pennington, que eu nem lembrava. Acabei de ver aqui. E ganhou da Holly Holm.
Ganhou de 3 campeãs.
O topo da categoria hoje...
Você vê o tanto que a divisão é ruim.
Então, eu não ia falar, mas...
É muito ruim.
Quer mais uma? Ou vou complementar? A gente quer que eu complemente? Não. Calma, falta o plot twist. A Germaine ganhou sabe de quem? Por nocaute, Larissa Pacheco.
Ah, campeã do PFL também.
Campeã do PFL.
Germaine é
a... Gold, é a... Logo... logo... Conclui-se que Germaine Gold. Pronto.
Não faz nada, dá o cinturão pro Germaine. Germaine, parabéns.
Na verdade, né, ela não correu da Cyborg. É que ela não... Ela falou, pô, olha, eu já ganhei da Larissa, da Penta, da Juliana Penha, caramba, da Holly Holm.
Cara, que coisa ridícula. Olha, fica legal aqui, hein?
Vamos lá. É, aqui, ó. Aqui da frente, assim, ó.
Cara, que bizarro. Bom, a verdade é a seguinte, cara. Você vê, por exemplo, a Chitara perder pra Raquel Pennington, eu fiquei revoltado. Revoltado. Eu falei com carinho, com uma roupa. A gente sabe o que aconteceu. Mas a Raquel Pennington é muito ruim, cara. É muito ruim.
Ela é dura só.
Mostrar
Raquel
Pennington campeã do UFC, cara. É um tapa na cara de todo mundo que já foi campeão do UFC, um negócio desse.
Pra mim, é pior do que a Germaine campeã. Porque a Germaine, ela é muito boa no Muay Thai, porque ela é campeã mundial e tal. Então, tipo assim, você pega o Poatan, você pega o Adesanya, você pega muitos caras que são muito bons no arte marcial. A campeã, ela não é muito boa em que arte
nada,
marcial que ela é muito,
cara,
boa?
Em briga de bar.
Entendeu? Então, tipo assim, o Charles, pô, o cara é excelente no jiu-jitsu, então consegue ser campeão. O Khabib é excelente no sambo, foi campeão. O Adesanya, o Poatan, excelente no kickboxing.
Sim.
Agora, a Raquel Pennington, excelente em nada, e é campeã. Tipo, que porra é essa? Olha nada só. Contra a Raquel Pennington, mas é que...
Nada contra.
Nada a favor da menina. Tá bom, vai, pare.
Ó, seguinte.
Daqui a pouco você é cancelado.
Michel Pereira contra Michael Chuchuco. Tá marcado pro UFC 299. Olha as lutas que a gente tem que a gente não tá falando, ó. Christian Quinones contra Raoni Barcelos, 24 de fevereiro, mês que vem.
Não, esse mês, virou pra 1º de fevereiro.
23
dias.
Ó, outro brasileiro, Jaqueline Amorim contra Corey McKenna, dia 16 de março, mês que vem. Aí sim, é mês que vem.
Se ela chutar e ela vai... Se ela chutar o adversário machuca, porque ela chutou chutara... aqui, né? Foi duas piadas em uma, ela, viu, né?
Se ela chutar.
Se ela chutar e pegar de raspão, ela chutou a quina e dói mais, é isso?
Tiago Moisés. Que a gente falou com o Parrumpa, né? Na semana passada, quando saiu da Mega Top Team, pelo menos temporariamente.
É, tá lá com o Caio Borrado.
Contra Brad Riddell, dia 16 de março. Que mais? Olha quem voltou. Herbert Burns, irmão do Durinho, dia 30 de março, contra Júlio Arce. A gente já falou da luta do Breno Moreno contra o Breno Roival, agora mudou, né?
Uhum. O Breno vai ganhar.
Vai ganhar.
Porque são dois Breno, então.
São, o Breno leva fácil. Caiu a luta do Vicente Luque. A gente já
de tomou... novo?
De novo. Ninguém quer lutar com o Vicente Luque. Não culpo os caras, porque o Vicente Luque é uma pedreira. A gente falou da Amanda Lemos contra a
Mackenzie,
judiação, não precisava fazer uma luta dessa. Karine Silva contra Ariane Lipski. Lutão pra Karine, lutão pra Karine. Karine vai ganhar e vai ganhar bem. E eu tô lá, dia 27 de abril, tô lá no Baldinho.
27 de abril é o quê? É o UFC seguinte do 300?
É. Caralho, eu acho que é.
Eu e quando é o UFC 300? Na segunda semana?
14.
Então, isso aí é dia 20?
7. Então é dois depois. O que mais? Só finalizando as lutas aqui. Josiane Nunes contra Chelsea Chandler dia 16 de março. A Kayla contra Holly Holm marcado, Diego Lopes. Que mais? Oh, o Neto Joaquim Silva contra Drakkar Klose. Tá começando a fechar a luta pro UFC 301, Rio de Janeiro. Dia 4 de maio.
Ah, tá escrito já, Rio de Janeiro?
Já, UFC 301. Olha aqui. Jéssica Andrade contra Marina Rodrigues, UFC 300. Cara, a gente não falou, não tinha falado dessa luta, né?
Não, eu acho que eu fiz na vídeo ordem, falando dela, mas no podcast acho que não.
UFC 300, Jéssica Andrade, outra campeã.
Outra campeã.
Fizeram
um card basicamente com...
Só com o ex-campeão.
Com o ex-campeão, pelo menos.
Caralho, caralho.
Pô, Moicano, aí você vai falar que... Pô, essa é uma luta boa pra caralho.
Boa pra caralho. Boa pra caralho. Eu acho que a... Eu acho que a Marina...
Na verdade, ele falou isso porque se ele ganhar a luta agora... Esse final de semana ele vai pedir pra lutar na UFC 300 pra deixar mais legal o card, entendeu? Jogada?
Pode ser, Moicano é o rei do marketing.
Put me in the UFC 300, caralho.
Muito bom, muito bom. Olha, eu acho que deu, né? Tá bom, né, Vini? O que você acha?
Tá bom.
Dormir, passear amanhã.
Ver o rato capitalista.
Isso. Então vamos. Vocês vão passear. Quem tiver no Magic Kingdom amanhã, manda mensagem lá no Instagram do Vini, que tá
hoje,
lá também.
Dia 1º de fevereiro.
Isso, isso. Se você tiver no Magic Kingdom.
Ouvindo o podcast aqui.
Isso, vai lá e chama o Vini. Chama o Vini pra tirar foto.
Já pensou? Tá, tem não. Alguém na fila, vou tirar foto com o Mickey, tem um cara atrás de mim. Oi, Vini.
Ó, obrigado. Primeiro podcast que a gente faz pessoalmente aqui. Legal pois pra caralho. Vini é parceirão mesmo. Cara, 3 anos de podcast, toda segunda-feira, nunca falhamos, né?
É.
Assim, tipo, tô viajando, vamos gravar
Um dia antes, um dia depois.
Não sei o quê, mas, porra, foi do caralho. Vini é parça.
E aí eu via você gravando com o pessoal aqui, eu falava, caralho, e eu não gravei.
Nunca, né? Impressionante. Mas por isso eu fiz questão, a gente se fodeu, o Vini até ajudou aqui, eu falei, não, mas vai fazer com o estúdiozinho bonitinho. Pelo menos na câmera bonitinho pra trás ali, vocês não sabem o que tá acontecendo. O que importa é que o visual ficou legal.
Olha, uns 15 minutos pra sair do quarto agora, mas
tem passagem no meio das caixas.
Mas a gente sai.
Beleza, então. Então vamos. Gente, obrigado, boa noite, um beijo, tchau. Tchau.
Não tem música no final.
valeu, tchau.